Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Jurisprudência IA. Eu sou Arame e hoje o assunto é o informativo 1205 do Supremo Tribunal Federal, com julgados de fevereiro de 2026. E começo com uma história. Uma entidade de proteção animal acusou os rodeios da Festa do Peão de Barretos de crueldade, listou os patrocinadores do evento no site e convocou boicote. Foi condenada a indenizar e proibida de publicar sem autorização prévia. Bruno, o que o Supremo fez com essa condenação?
Derrubou tudo, Ana. Reformou integralmente as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo e julgou a ação improcedente. E esse é só um dos 5 julgados da edição, que traz 4 teses vinculantes em repercussão geral e o referendo de uma cautelar estrutural em ADPF. É um informativo curto no número de itens, mas pesadíssimo em consequências.
Vamos ao mapa. Liberdade de expressão, no caso do boicote, aposentadoria especial dos vigilantes, queimadas no Cerrado e na Mata Atlântica, em São Paulo, anuidades da OAB e a gratificação de desempenho dos servidores do INSS. 3 eixos bem claros: discurso cívico, processo estrutural ambiental e contenção nas pretensões previdenciárias e remuneratórias.
Começando pelo boicote, que é o tema 837, julgado no RE 662055. A repercussão geral foi reconhecida em 2015 e o mérito só saiu em fevereiro de 2026, mais de uma década depois. O relator era o ministro Barroso, mas quem redigiu o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, que conduziu a maioria.
E a tese tem uma estrutura dupla muito elegante. Primeiro, uma regra de proteção. Campanhas de mobilização social promovidas por entidades da sociedade civil, com base em pautas de direitos fundamentais, estão protegidas pela liberdade de expressão, mesmo quando miram o financiamento de terceiros. Segundo, uma regra de exceção com barra alta: responsabilização civil, cessação de campanha ou remoção de conteúdo só com prova de má-fé qualificada, ou seja, dolo pelo conhecimento prévio da falsidade ou culpa grave por evidente negligência na apuração dos fatos. O que me chama atenção é a genealogia disso. Em 2024, nas ADIs 6.792 e 7.055, sobre assédio judicial a jornalistas, o Supremo já tinha fixado esse padrão de dolo ou culpa grave para a imprensa. Agora ele estende o mesmo teste para quem não é profissional da informação: ONGs, associações, movimentos sociais. Na prática, é a incorporação do padrão do caso New York Times contra Sullivan, da Suprema Corte Americana, ao discurso cívico brasileiro. E tem um detalhe técnico precioso. A proteção alcança imputações de fato cuja veracidade é objetivamente incerta. No caso concreto, há dúvida legítima sobre se o uso do CEDEM nos rodeios configura crueldade. O próprio sistema está dividido. A ADI 4.983 proibiu a vaquejada por crueldade. O Congresso respondeu com a Emenda 96 de 2017. E a Lei 10.519 de 2002 regulamenta rodeios, em vez de proibir. Se as instituições divergem, não dá para punir o cidadão que toma partido. A dúvida vira escudo do falante.
Só que a tese não saiu sem crítica. Fux e Fachin queriam um enunciado restrito ao contexto de animais em eventos, e a doutrina já apontou o risco do guarda-chuva amplo. Quase qualquer causa pode vestir roupagem de direito fundamental, inclusive desinformação organizada ou disputa concorrencial travestida de ativismo. O filtro que sobra é a má-fé, mas provar dolo é quase diabólico para quem se diz difamado.
Aí, a lição prática para os dois lados. Empresas e eventos atingidos por campanhas, parem de provar dano e passem a construir a prova da má-fé, com notificações prévias documentadas e dados verificáveis. Entidades e movimentos, mantenham dossiê de apuração, com fontes, laudos e pareceres, porque isso blinda contra a hipótese de culpa grave. E liminares de remoção fundadas só em ofensa à honra ficaram praticamente inviáveis.
Agora, o julgado de maior impacto social e fiscal da edição. O tema 1209, no RE 1.368.225. por 6-4, o plenário decidiu que a atividade de vigilante, com ou sem arma de fogo, não se caracteriza como especial para fins de aposentadoria no regime geral. O relator, Nunes Marques, ficou vencido. Prevaleceu a divergência do ministro Alexandre de Moraes.
E aqui tem um dado institucional delicado. O Supremo superou, pela via constitucional, um precedente qualificado do STJ, o tema 1031, que há anos admitia a especialidade do vigilante mediante prova da exposição permanente ao risco, inclusive depois da reforma da Previdência. O INSS estimou o impacto de cerca de 154 bilhões de reais em 35 anos, se a orientação do STJ fosse mantida. Os fundamentos da maioria são três: coerência com o tema 1057, dos guardas civis, que já negava a aposentadoria especial por atividade de risco no regime próprio; separação entre periculosidade trabalhista e nocividade previdenciária. O adicional da CLT compensa o risco durante o contrato, mas não transforma perigo em agente nocivo. E a reserva legal da Emenda 103 de 2019, que restringiu o benefício à exposição efetiva a agentes químicos, físicos e biológicos, vedando o enquadramento por categoria. A crítica metodológica é forte, porém. O tema 1057 interpretava o artigo 40, parágrafo 4º, sobre servidores e o rol de órgãos de segurança pública. O vigilante seletista discutia outro dispositivo, o artigo 201, parágrafo 1º, que antes da reforma falava em condições que prejudicassem a saúde ou a integridade física. Tratar os dois regimes como intercambiáveis neutraliza justamente a expressão que sustentava a jurisprudência do STJ para o período anterior a 2019. Por outro lado, há um argumento estrutural a favor da maioria. Se risco bastasse, por que negar o mesmo a motoristas de aplicativo em zonas violentas, frentistas, entregadores? O sistema caminharia para uma especialidade difusa, definida caso a caso pelo judiciário. A Corte devolveu ao legislador complementar o monopólio da definição. E atenção à frase final do informativo. Os fundamentos se aplicam a outros profissionais cuja periculosidade não é inerente ao ofício. Isso reabre dúvida até sobre eletricitários depois de 1997. No dia a dia, os processos suspensos desde 2022 serão retomados e tendem à improcedência quando fundados só em periculosidade. O PPP do vigilante agora só aproveita se documentar agente nocivo de verdade, como ruído. Coisa julgada favorável permanece protegida, mas o que estava em fase de conhecimento fica exposto à tese, inclusive em juízo de retratação. Terceiro caso a fundo, a ADPF 1201, sobre as queimadas no Cerrado e na Mata Atlântica. O litígio estrutural climático, que era assunto da Amazônia e do Pantanal, chegou a São Paulo, o estado mais rico da federação. O plenário referendou, por maioria, a segunda cautelar do ministro Flávio Dino contra a União e o governo paulista. O pano de fundo é a temporada recorde de incêndios de 2024 e o que a ação chama de desmonte da política ambiental paulista, extinção de escritórios regionais de fiscalização, cortes orçamentários e um dado impressionante registrado nos autos, a queda do quadro de pesquisadores ambientais, de 217 servidores em 2005 para apenas 115 em 2025.
E o que foi determinado? A União, informações sobre pagamento e tramitação de multas ambientais e sobre a recuperação das áreas federais afetadas. A São Paulo, esclarecimento sobre as multas estaduais, cronogramas de regularização e restauração e um plano de recomposição do quadro técnico. Repare que a Corte não substituiu o administrador, obrigou a prestar contas e a planejar. É supervisão dialógica, por camadas.
O foco nas multas é astuto. Exigir dados de arrecadação expõe o elo mais fraco do direito ambiental sancionador: a baixa conversão de autos de infração em receita e reparação. É enforcement pela transparência. E a categoria da omissão estrutural funciona como filtro. Não é qualquer insuficiência que autoriza a intervenção, mas o desmonte sistêmico documentado, aferido inclusive em audiência pública.
Não à toa, o referendo agora foi por maioria e não mais por unanimidade, como em 2025. A ordem de apresentar plano de recomposição de pessoal tangencia a auto-organização administrativa do Estado. A resposta do acórdão: sem corpo técnico não há política ambiental possível, e a atrofia deliberada do aparato converte discricionariedade em inconstitucionalidade por omissão.
Agora o giro rápido pelos outros dois. Tema 1180. Por unanimidade e contra o parecer da Procuradoria-Geral da República, o Supremo decidiu que o teto de R$ 500 das anuidades dos conselhos profissionais, previsto na Lei 12.514, não se aplica à OAB. As contribuições da advocacia são regidas exclusivamente pelo Estatuto da OAB, por conta daquela categoria ímpar reconhecida desde a ADI 3026. A ordem presta serviço público independente e não integra a administração indireta.
Consistência sistêmica inegável, mas com uma assimetria curiosa. O profissional de qualquer outro conselho tem teto legal e legalidade estrita. O advogado, cuja inscrição também é compulsória, fica sujeito à autorregulação financeira da própria corporação. O freio que sobra é o controle judicial de abusos caso a caso, agora sem parâmetro objetivo.
E o tema 1289 fecha a edição. A elevação do piso da GEDAS de 30 para 70 pontos pela Lei 13.324 de 2016 não transforma a gratificação em parcela genérica. Os aposentados e pensionistas do INSS com paridade continuam nos 50 pontos fixos. Houve modulação para garantir a irrepetibilidade do que foi recebido de boa-fé, mas os pagamentos acima disso cessam.
O interessante é a virada de método. No tempo das súmulas vinculantes 20 e 34, o teste era material. Pagou linear a todos os ativos, estende aos paritários. Desde o tema 983, o critério é formal. Homologado o primeiro ciclo de avaliações, a parcela é pro labore faciendo. Ponto. Fachin divergiu com um argumento forte. Afinal, 70 dos 100 pontos são garantidos sem qualquer desempenho. Mas ficou vencido. E o precedente valida a técnica legislativa de esvaziar a paridade, concentrando reajustes em pisos de gratificação.
Fechando a conta do episódio, um Supremo generoso com o discurso cívico e com a supervisão estrutural ambiental e restritivo com pretensões fundadas em risco ou em paridade. Para quem advoga, o recado é claro. No tema 837, a batalha virou probatória em torno da má-fé. Nos temas 1209 e 1289, a porta judicial estreitou e a solução passou a depender do legislador.
E para quem estuda para concursos, memorize as quatro teses literais desta edição, porque repercussão geral recém-julgada é presença garantida em prova. OAB fora do teto, boicote protegido salvo uma fé qualificada, vigilante sem tempo especial e GDASS sem extensão do piso aos inativos.
Os comentários completos dos cinco julgados, com contexto, fundamentos, análise crítica, impactos práticos e todas as conexões jurisprudenciais estão em jurisprudenciaia.com.br/informativos. Vale a leitura com calma, principalmente a análise do tema 1209, que deve reverberar por anos no contencioso previdenciário.
Obrigado pela companhia e até o próximo informativo. Eu sou o Bruno, ela é a Ana. E este foi o podcast da Jurisprudência IA sobre o informativo STF 1205.